As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias aqui na ERT, alargado das 19 horas, mais uma semana a ter o seu início e com uma grande novidade que se prende efetivamente com a Festa dos Tabuleiros de 2023, que já tem data. As maiores novidades foram dadas por Mário Formiga, mordomo, em declarações prestadas à ERT por ocasião do Congresso da Sopa, onde o evento maior nabantino contou com stand promocional. A Festa dos Tabuleiros será então de 1 a 10 de julho do próximo ano e dentro das mudanças mais notórias está o facto de as ruas populares ornamentadas serem inauguradas um dia mais cedo, a 5 de julho, para além de a Várzea Grande substituir o Estádio Municipal como palco dos concertos. Mário Formiga, na primeira pessoa.
Tem ali uma novidade que é a abertura das ruas, que antecipei mais um dia, ouvindo as pessoas durante estes anos todos que eu estou na festa, ainda neste momento, portanto já há ruas que já estão organizadas. Vou fazer a reunião este ano, um bocadinho mais cedo, por várias questões, mesmo questões económicas e tal, em relação ao papel, mas vamos fazer a reunião até o final do mês.
Achas possível haver mais ruas ou é difícil?
Não, eu gostaria de manter as ruas de há 4 anos. As 32 ruas que tivemos há 4 anos, espero o centro histórico ter o centro histórico preenchido, mas eu acho que vai correr tudo bem. Portanto, os espetáculos que eram no estádio, nas últimas edições que vão passar todos para a Várzea Grande. Os arraiais que estão aqui no Coreto também vão passar para lá. Portanto, é a sala de visitas neste momento de tomar. Aí vamos tentar rentabilizar aquele espaço. Mas vou manter aqui os espetáculos aqui no Mochão, espetáculos temáticos durante a semana, bancadas, tentar reforçar bancadas ali na Câmara de Madureira, que eu acho que na última edição correu bem, e vamos tentar este ano conseguir reforçar ali um bocado até à Ponte Velha, eventualmente. Ponte Velha não, Ponte Nova.
A tua experiência vai com certeza ser uma mais-valia. A minha questão é, o que é que vais acrescentar?
Eu quero que a festa seja uma festa, já disse várias vezes, seja uma festa digna. Com mais ou menos tabuleiros, com mais ou menos ruas, o importante é que as pessoas se unem. Não vai ser fácil em termos económicos, nem pandémicos, não sabe. Para o ano não sabemos como é que vai estar. Eu, este último mês, tenho estado em contactos permanentes com fornecedores de papel, que, como vocês sabem, o papel vem do estrangeiro, vem da Alemanha. Nunca pensei que iria fazer, pedir para fabricar papel. Estou a tratar disso. Os preços aumentaram cerca de 40% a 50%. Estamos ali com problemas de rede, de arame. Tudo aumentou. Se nós conseguimos antecipar isso para que consiga ter condições para fazer a festa, é isso que eu pretendo. Estes próximos meses vão ser um bocadinho duros nesse aspecto. Mas garantindo isso, tem a garantia que a festa se fará em 2023.
Festa dos Tabuleiros 2023, de 1 a 10 de julho. Há então aqui algumas novidades já dadas a conhecer pelo mordomo, Mário Formiga. Continua proibida no Conselho de Tomar a realização de queimas de sobrantes, sendo que os infratores incorrem na prática de crime de incêndio. Este cenário é justificado pelas temperaturas elevadas que se fazem sentir e que assim irão continuar até pelo menos sexta-feira. Segundo perspectiva o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o território nabantino irá chegar até aos 34 graus. Para além da proibição de queimas e queimadas, não pode ainda utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido fumigar ou desinfestar em apiários, exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de fagulhas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 55 anos ficou sujeito a prisão preventiva indiciado pela prática de violência doméstica na forma agravada. Aconteceu em Leiria. O tribunal considerou encontrar-se fortemente indiciado pelo arguído durante cerca de 2 anos, até abril de 2022, molestou verbal, sexual, física e psicologicamente a vítima com quem é casado. Nessas circunstâncias, o indivíduo controlou e limitou sistematicamente a liberdade de movimentos da mulher dentro e fora da casa onde coabitavam, assim como a ameaçou de morte. Para além disso, obrigou a vítima a manter com ele relações sexuais contra a sua vontade, insultando-a e humilhando-a.
Rádio Air, informação.
Alcanena assinalou neste domingo 108 anos desde a sua fundação enquanto concelho. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
O Conselho de Alcanena comemorou neste domingo, 8 de maio, o 108º aniversário da sua fundação com a realização das cerimónias oficiais comemorativas da efeméride, destaque para a sessão solene do aniversário, que se realizou no Salão Nobre da Autarquia, e para a intervenção das diferentes forças políticas, casos da CDU e Partido Socialista, que elegeram o tema da falta de médicos de família como um dos principais problemas do Conselho na atualidade. Jorge Batista, da Coligação Democrática Unitária, começou por recordar a situação dramática que o Conselho vive neste momento em matéria de acesso à saúde.
Em 2019, a nossa população era assistida por 1,5 médicos por 1.000 habitantes. No Médio Tejo, já eram 2,4 médicos por 1.000 habitantes. E ao nível nacional, eram 5,4 médicos. Se formos atualizar esta informação em 2022, a situação é ainda pior. Até vou dizer dramática. A falta de médicos implica que mais da metade da população de Alcanena não tem prestação de cuidados de saúde primários. A maioria das extensões de saúde fechadas. Consta-se que a assistência médica não está assegurada, originando transtorno dos utentes e de forma mais gravosa na população mais frágil. Desta forma, já estamos o Conselho com piores indicadores na região do Médio Tejo, em termos de saúde, de acompanhamento da prestação de cuidados de saúde primários de proximidade. Pelo direito à saúde dos utentes do Conselho de Alcanena, é urgente reivindicarmos a reposição dos médicos de família, a reabertura das extensões de saúde inseradas nas freguesias, cuidados de saúde primários de proximidade, um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e de proximidade.
O mesmo tema foi também destacado pelo Partido Socialista. Carla Batista deu conta que 45% da população do Conselho se encontra atualmente sem médico de família.
Na saúde, temos um grave problema no Conselho de Alcanena. Aproximadamente 45% dos utentes não têm médico de família. Situação que se agravou com a saída de mais um médico de família no início deste mês de maio. Continuamos a não ter uma unidade de saúde familiar. Que a existir, poderia contribuir para inverter estes números alarmantes. A resolução não se avizinha fácil, mas também não o era há 8 meses atrás, quando prometeram médico de família para todos, como se isso acontecesse de um dia para o outro.
A falta de médicos de família foi também abordada pelo presidente do município, Rui Anastácio. Em jeito de resposta, o autarca atualizou os números lançados pela oposição, referindo que são agora perto de 60% aqueles que no Conselho não têm médico de família.
Vivíamos num Conselho em que 44% dos cidadãos não tinham médico de família. Desde a semana passada, esse número está próximo dos 60%. É um número que nos envergonha a todos. É um número que envergonha a nossa oposição e o governo deste país. E não foi o Presidente da Câmara de Alcanena que prometeu médicos de família para todos, até porque ele não tem esse poder, mas houve um Primeiro-Ministro que aqui há 2 ou 3 anos o fez. Há 10 anos sabíamos que isto ia chegar, se nada fosse feito. Se não tratássemos de formar médicos, há 10 anos que sabíamos. A estatística não engana. Sabíamos que teríamos um elevado número de médicos a reformarem-se neste período. E nada foi feito. Os responsáveis pelo estado a que chegámos nem sequer ponderam a demissão. O Sr. Presidente da ARS disse-me a mim, disse-nos a nós, até lá estávamos reunidos, os Presidentes de Câmara, todos no Médio Tejo, que se sabia que isto ia acontecer. E foi uma pessoa que me disse que sabia que isto ia acontecer, que está há 10 anos no seu cargo. Pois cada um terá as suas conclusões. Vamos ver o que a Sra. Ministra tem para nos dizer. O que vos posso garantir, a quem aliás já pedimos uma audiência, o que vos posso garantir é que não iremos abdicar do direito à indignação, nem do direito a tomar atitudes mais radicais até que nos ouça. Chegamos onde chegamos porque alguém permitiu que isso acontecesse. Alguém terá que responder por isto. Alguém terá que urgentemente encontrar soluções. Não nos iremos calar. Não desistiremos em circunstância alguma.
Alcanena, 108 anos de existência enquanto Conselho, a falta de médicos de família aqui a marcar a sessão solene. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, não poupa elogios ao trabalho desempenhado pelos serviços sociais da autarquia na questão relacionada com o apoio aos refugiados da guerra na Ucrânia, que entretanto têm chegado ao território abrantino. Em recente entrevista à ERT, Manuel Valamatos dá como exemplo a boa integração de cerca de 20 crianças e jovens nos estabelecimentos de ensino do concelho e não deixa de recordar que a sua comunidade foi capaz de se unir e reunir cerca de 20 toneladas de bens já enviados para as zonas de conflito.
Pois ninguém acreditava que pudéssemos hoje estar a viver uma situação destas com consequências para a humanidade incríveis. Todos os dias morrem crianças, homens, mulheres, de forma perfeitamente escusada, bem baixo aquilo que são as catástrofes naturais, o homem, nesta lógica, quase que a suicidar-se, não é? Homem, não faz qualquer sentido. De qualquer das formas, do ponto de vista da solidariedade, Portugal é um exemplo, e aqui o Médio Teste particularmente, e Abrantes, também neste contexto, conseguimos que as nossas instituições, as nossas pessoas, as nossas organizações, enchemos a um caminhão com 20 e tal toneladas de alimentos e apoio médico, tudo aquilo que foi possível arranjar e que tinha sido solicitado pelas organizações das Nações Unidas e pelas organizações internacionais. E temos vindo a receber também vários refugiados, várias pessoas que saíram da guerra, sobretudo mulheres, crianças. Nós temos neste momento quase 20 crianças dentro dos nossos estabelecimentos de ensino devidamente integrados. Nós temos várias pessoas já, inclusivamente, a trabalharem integradas no mercado de trabalho. As pessoas que temos recebido, basicamente, são as pessoas que têm ligações a pessoas que já vivem em Abrantes. É aquilo que está a acontecer um bocadinho pelo território e até no país, porque as pessoas escolhem Abrantes porque têm que ter ali também referências. Ou porque já conheciam, ou porque têm ali familiares, ou porque têm ali pessoas amigas. E é assim que as pessoas que também têm vontade de vir para Abrantes, portanto não vêm para um sítio completamente sem qualquer sinal, não é? Sem qualquer conhecimento, vêm com esse conforto, ou têm familiares, ou têm pessoas conhecidas, ou porque já conheciam. E temos vindo a acompanhar os nossos serviços sociais, e há aqui um trabalho também extraordinário da vereadora Raquel Olhicas, e todos os nossos técnicos na área social. E depois, de uma forma geral, na Câmara e a própria comunidade, as famílias, temos muita gente, de facto, a ajudar e a colaborar.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, aqui em entrevista à ERTS, atualização do apoio aos refugiados da guerra.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
A Câmara de Ferreira do Zêzere vai avançar para a isenção das taxas relativas às esplanadas e toldos durante este ano de 2022. Esta medida é justificada em edital assinado pelo presidente Bruno Gomes, que refere ter em consideração a importância das atividades desenvolvidas e tendo em conta a retoma do apoio à economia local e à sua recuperação após vários ciclos pandémicos vivenciados. Recordo-se que esta proposta tinha sido submetida à aprovação em recente sessão da Assembleia Municipal. Convém ter em consideração que as referidas isenções não dispensam a emissão das licenças ou autorizações devidas nos termos da lei ou regulamentos municipais e que a apreciação e decisão do eventual isenção ou redução das taxas previstas carece de formalização do pedido, que deverá ser acompanhado dos documentos comprovativos de natureza jurídica das entidades, da sua finalidade estatutária, bem como dos demais exigíveis em cada caso.
Rádio Web, informação.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do Destacamento de Controlo Costeiro, apreendeu 474 kg de pescada subdimensionada no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria. No âmbito de uma ação de fiscalização destinada ao controlo das regras de captura, desembarque, transporte e comercialização do pescado fresco, os militares da GNR abordaram um veículo, tendo constatado que o indivíduo transportava a pescada sem que esta tivesse a medida mínima estipulada por lei para ser comercializada, resultando na sua apreensão. No decorrer da ação, foi identificado um homem de 34 anos e elaborado um auto de contraordenação, cuja coima pode atingir um valor máximo de 37.500 euros. A pescada apreendida, depois de submetida à verificação, foi entregue a várias instituições de solidariedade social. A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo é assegurar a maturação sexual dessa espécie, assim como gerir a atividade pescatória sobre a mesma, garantindo a sua correta preservação e conservação. grupo União do Tomar goleou na visita a Almeirim e assegurou a presença na Taça de Portugal do ano que vem. Foi uma vitória, 5, esclarecedora, 3 pontos que adiaram a mais do que provável festa do título do Rio Maior, que venceu Abrantes e Benfica e só necessita de mais um triunfo nas 3 jornadas que restam para ser campeão. Desta jornada fica a despromoção confirmada do Glória do Ribatejo, ao qual se deve juntar o União de Almeirim, que está a 7 pontos da manutenção. Já o Ferreira do Zézer, que esperava por boas notícias de Coruche, está quase a assegurar a permanência. Vamos aos resultados. 27ª jornada, 1ª divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. União de Almeirim 1, União do Tomar 5, Salvaterrense 1, Torres Novas 2, Cartaxo 1, Oriense 1, Amiense 2, Alcananense 0, Glória do Ribatejo 2, Chamora Correia 4, Benavente 1, Fazendense 0, Rio Maior 2, Abrantes e Benfica 0 e Ferreira do Zézer 2, Mação 0. Na frente Rio Maior, 70 pontos, 2º União do Tomar 64, 3º Fazendense com 50, 4º Mação 47, 5º Samora Correia 46, 6º Benavente com 41, 7º Abrantes e Benfica e Alcananense com 36 pontos, 9º Torres Novas e Amiense com 34, 11º Cartaxo 33, 11º estão Salvaterrense e Oriense com 30, 14º Ferreira do Zézer 24, 15º União de Almeirim com 17, 16º e último Glória do Ribatejo com 11 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting do Tomar fechou a fase regular em 8º lugar. Naquela que foi a última jornada do escalão máximo de hóquei patinado nacional, os Leões não evitaram a derrota diante do Hóquei Clube de Barcelos, que tem sido a besta negra dos comandados de Nuno Lopes. As previsíveis vitórias de Valongo e Hóquei Clube de Braga fizeram o resto, ou seja, colocaram agora o Sporting do Tomar diante do Futebol Clube do Porto, já no play-off. Mas antes, neste fim de semana que se avizinha, o Sporting do Tomar procura fazer história naquela que é a prova mais importante do clube do Velho Continente. O Valongo é a última barreira que separa os Leões deste sonho. Mas no que diz respeito ao campeonato, vamos então aos resultados. 26ª jornada e última desta fase regular. Benfica 6, Parede 1, Juventude Viana 2, Sporting 3, Valongo 4, Passos de Arcos 1, Hóquei Clube de Braga 5, Sporting Marinhense 2, Oliveirense 5, Turquel 4, Sporting de Tomar 2, Barcelos 4 e São João 3, Porto 6. Na frente o Porto, 64 pontos. Segundo o Sporting, 62. Terceiros Benfica e Oliveirense, ambos com 56. Quinto Barcelos, 55. Sexto Valongo, 42. Sétimo Hóquei Clube de Braga, com 41. Oitavo Sporting de Tomar, 39. Nono Juventude Viana, com 26. Décimo Passo de Arcos, 25. 11º Parede, com 18. Desceram de divisão Sporting Marinhense e São Joanense, 16 pontos. E ainda o Turquel, que somou 15.
Rádio Air, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, hoje, com origens em ligações diferentes à Segunda Guerra Mundial, celebra-se o Dia da Vitória Soviética e o Dia da Europa. Por um lado, a Rússia celebra o 77º aniversário do Dia da Vitória, para comemorar o triunfo soviético sobre as forças nazis na Segunda Guerra Mundial, e é sempre uma oportunidade para exaltar a identidade nacional e dar voz à sua visão da história. Na Europa, celebra desde 1986, a 9 de maio, não o fim da guerra, mas sim a declaração de Schuman, de 1950, um dos fundadores do projeto europeu, que vem propor a comunidade europeia do carvão e do aço. Nesta comemoração da identidade europeia, a União Europeia celebra o passo seguinte, a ideia de paz, reunificação entre os povos e de solidariedade. Enquanto fazia esta nota do dia, o presidente russo discursava e os seus primeiros comentários falavam de um rato ter parido a montanha. Felizmente, o discurso bélico que esperava parece não ter acontecido. Putin aproveitou sim para motivar os russos e defender a sua atuação na Ucrânia. Este fim de semana tive a oportunidade de ver o documentário de Netflix Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom, que mostra com imagens chocantes os acontecimentos da ocupação da Praça Maidan entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014. E como foi incrível perceber a força de um povo que quis ser livre, quis ter liberdade e que passado uns anos vê o seu país ser completamente destruído. Também é fácil perceber, depois de ver este documentário, porque é que a Rússia está a perder a guerra. E a minha admiração pelo povo ucraniano não para de aumentar. Aconselho vivamente o ouvinte a ver este documentário. Digo recorrentemente que o que está a acontecer na Ucrânia seja importante e que garanta que nunca demos a liberdade como garantida. E ainda com tempo, gostava de alertar o ouvinte para mais dois temas, que ainda que já todos tenhamos ouvido, não deixa de ser chocante pela sua gravidade. Ainda sobre a guerra na Ucrânia, o facto de refugiados ucranianos que vêm para Portugal terem sido interrogados, esta é a expressão certa, por russos na chegada a Setúbal, uma câmara governada pelo PCP. Será que conseguimos todos atingir a gravidade destes acontecimentos? E o Presidente da Câmara continua no poder? Há vários vídeos a circular na internet sobre a postura ditatorial deste senhor. Foi nisto que os chadinhos votaram? Também sobre votações, o senhor Primeiro-Ministro prometeu várias vezes e em vários momentos que todos os portugueses teriam médico de família. Uma promessa que foi feita recorrentemente. Sabemos hoje que há mais utentes sem médicos de família do que quando o governo tomou posse em 2015. E alguém pede responsabilidades? E antes de discutir os crimes que será a regionalização, temos agora, e bem, a descentralização, que não é mais do que dar competências aos municípios. O governo só se esqueceu de uma parte que eu diria bastante importante. É que mais competências também custam mais dinheiro. Resultado? O governo está a obrigar os municípios a recusar esta descentralização de competências, pois obviamente não têm dinheiro para as executar. É caso para dizer, como dizem os nossos irmãos espanhóis, não passa nada. Ou como dizia outro socialista, porrer pá. Não se esqueça, foi nisto que votou. Tenha uma boa semana.
Francisco Tavares aqui com a sua nota do dia. E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.